na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tchai. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, meu filho, vai à minha página na internet, lá no UOL, www.reinaldozevedo.com.br, e você encontra lá o programa. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite, aí.
Boa noite, Vólio Beni.
Boa noite.
Parabenizando os dois gajos que estão no estúdio, mais toda a equipe que está na redação e mais as milhares de rádios Brasil afora, mundo afora, milhões, porque hoje é o dia do rádio. Uhum. Né? Hoje é o dia do rádio. E saiu aí um estudo, né? Englobando 13 regiões metropolitanas do país. Né? E o Ibope chegou à conclusão que o rádio atinge 78% dos brasileiros. Isto é, 78% dos brasileiros ouvem rádio. 3 em cada 5 ouvintes escutam rádio todos os dias e passam 4 horas e 41 minutos com o aparelho ligado. E o contato com o rádio pela internet também expressivo. Os ouvintes passaram 2 horas e 55 minutos ligados ao meio. E olha que o Ibope, até onde sei, muitas vezes quando faz coisa de audiência, não pega rádio, não pega carro. Né?
Sim.
Por exemplo, o nosso programa, que é um sucesso.
Sim, questionamentos em casa, né? Muitas
nos
vezes,
carros, horário questionamento comercial. Questionamento só em casa. E é difícil esse negócio de casa, né? Ah, não, tô com o rádio ligado. Hoje muita gente fica na internet, no carro, especialmente neste horário, né? Que as pessoas estão voltando para casa, muitas vezes, do trabalho. Olha aqui. Eu comecei no rádio em 2013, Bob, foi, né?
13?
13, não foi?
13 ou 14?
Acho que 2014.
Acho que foi 14, porque foi o ano da eleição.
É, foi 2014. Eu já comecei meio veinho no rádio. Mas até temos uma boa história já firmada aí. Programas de sucesso, né? Comecei, aliás, o Bob. O Bob já estava no rádio, né? Eu comecei com o Bob. O Bob era produtor do programa que...
Exato.
Que eu criei lá na Jovem Pan. Olha aqui.
Programa Rei estreou dia 28 de abril.
Isso. 2014. Então tem uma máxima aí, tinha, né? Pelo menos um pouco me chegou assim. Olha, rádio não seja muito complicado em rádio, não, porque o ouvinte não quer saber de complicação, ele quer simplicidade. Uma coisa é simplicidade, outra coisa é simplismo. Né? E o Bob é testemunho desde o começo do grau de rigor que eu exijo de quem trabalha comigo, né? E que eu exijo de mim mesmo. O rádio há de ser tão ou mais profundo do que qualquer veículo. Sim, num texto, hoje mesmo escrevi uma coluna na Folha, citando livros e não sei o quê. Então, às vezes você dispõe ali, como o cara vai ler o texto, reler o texto, então você pode fazer ali alguns... Nem é que é raciocínio mais complexo, você pode ter uma sintaxe um pouco mais elaborada, porque o sujeito pode voltar, retomar e tal. Uhum. E aqui a fala tem de ser um pouco mais direta, porém sem ser simplista. Se é uma coisa de que eu me orgulho do meu trabalho no rádio, é que eu não sou simplista. Né? A gente trata aqui das coisas mais complexas. Certamente esse é o programa. Eu falo sem jactância. Com você é gostosão. Não é isso, não. Mas esse é o programa que mais cita livro, recomenda livro do rádio brasileiro. Ou talvez da mídia brasileira. De qualquer mídia. E que não teme a complexidade. E nem tem de ser temida. Tem que ser enfrentada. Né? Coisas, às vezes, muito simples, aparentemente simples, tem uma complexidade enorme. A gente tem que chegar aqui e dizer, olha, isso não é simples como parece, não. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. E há aquelas coisas sérias que parecem impenetráveis que você chega aqui e explica e as pessoas falam, então é isso, é isso. Né? Então, use o rádio para explicar as coisas de maneira que elas não pareçam impenetráveis, porque muitas vezes não são, né? Eu fui professor durante um bom tempo, me incomodava um pouco às vezes, não todos, mas alguns professores de matemática que faziam questão de fazer a matemática parecer muito difícil. Não estou dizendo que seja simples necessariamente, mas muitas vezes, parecendo difícil, fica parecendo que a coisa é mais importante. E às vezes não, é só que a pessoa não tem a devida clareza para explicar que aquilo que está sendo ensinado, a rigor, pertence à vida das pessoas. Então dá para ser claro. E na contramão disso, muitas coisas que parecem ser muito simples, já morreu numa troca de tiros com a polícia. Hein? Peraí, vamos ver como é que foi mesmo isso. Foi isso mesmo que aconteceu? Ou isso traduz um malaise, um mal-estar que é muito maior e que a gente precisa pensar com a devida complexidade? E claro, é preciso fazer a coisa com independência intelectual. Se você não tiver independência intelectual, não serve para nada. Mas aí não é só o rádio. É o rádio, a televisão, é o jornal, é a internet. Ou você está a serviço dos fatos, e na condição de quem faz jornalismo opinativo, que é o que eu faço, você está dando realmente a sua opinião, não está alugando a sua opinião, ou então você ignora os fatos e passa a alugar a opinião, a depender do que eu chamo, usando a expressão do Humberto Eco, da metafísica influente. Quem é influente agora? Hoje eu escrevo uma coluna na Folha que eu lembro um trecho de um troço que eu escrevi lá que me rendeu pancada, mas pancada que bateram com gosto, em 2006. Foi uma coluna que eu escrevi há 3 meses do Lula ser reeleito. Que eu fazia uma brincadeira dizendo que eu vivia em casa tentando ver uma fórmula de tirar o povo da democracia, porque o povo às vezes atrapalhava a democracia. É claro que era uma ironia, no seguinte sentido: os poderes constituídos não podem se corromper sempre dependendo da gritaria da hora. Tem que preservar o seu eixo. E à época os esquerdistas me bateram, o PT estava lá no auge e tal. Dessa vez eu repeti a frase explicando a ironia. E agora quem bate mais é bolsonarista, porque eles estão no poder. O jornalismo há de ter sempre, em qualquer veículo, uma relação no mínimo crispada com o poder. Não é porta-voz. Não pode ser. E sim, tem de se ocupar mais dos erros que o poder comete do que dos acertos que o poder comete, porque é assim que ele se corrige. Se corrige. Às vezes não se corrige. E claro, fazendo a coisa certa, a gente diz que faz a coisa certa. Mas o rádio sobreviveu, tanto há que há projetos de poder aí, gente, vamos comprar rádio para fazer não sei o quê, para prestar serviço para isso ou para aquele. O rádio sobreviveu, né? A televisão vai matar o rádio, não sei quem vai matar o rádio. Não, nada mata o rádio. Nada mata o rádio. Ainda é o veículo. Aliás, é o verdadeiro veículo online, e se olhar bem, é o veículo que dá para você consumir, experimentar fazendo outra coisa, o que é bom. Porque se você está na internet lendo, você não pode estar na internet ocupado de outra coisa. Se você está vendo televisão, para ver televisão, você precisa um pouco parar para ver televisão. No máximo as pessoas comem vendo televisão. Agora o rádio, você está ouvindo, você pode ter outros afazeres. E hoje em dia tem o rádio também na internet, como tudo está na internet. Mas o rádio sobreviveu, a linguagem de rádio sobreviveu. E nós procuramos fazer aqui uma linguagem de rádio que seja um só tempo descontraída, engraçada e bonita, como nós três somos, evidentemente. Tem uma hierarquia nessa beleza. Eu sou mais bonito, depois você
claro,
que são os outros dois. Uhum. Pela ordem, enfim. Então, além da nossa beleza, do nosso charme, do nosso perfume, que ainda não passa pelo rádio, nós procuramos não ser simplistas. Nós queremos sim ser simples. Né? Nós queremos fazer com que tudo aquilo que pareça difícil, né, seja, na medida do possível, fácil. Pelo menos a gente oferecer um caminho para a pessoa ir fazer a pesquisa sozinha. Por isso tantos livros são citados. Que não é para falar assim, ah, eu quero acreditar no que o Reinaldo... Não, o Reinaldo diz isso, o Reinaldo cita livro, depois você pode ir lá, vai ver se está lá ou não. Ah, eu li o livro e eu descobri que não era isso, eu fiz outra leitura. Tá bom, mas o importante é que você tenha a sua, que você busque, que você aprenda. Né? E também as coisas aparentemente banais, muitas vezes, remetem àquilo que pode ter de mais caro para a cultura, para a civilização, para a moral, para a ética. Né? Esse é o rádio. Procurando tirar o ódio e colocar o pensamento. Né? Porque hoje para odiar, para excluir, para cancelar, isso tudo tem um monte de gente fazer isso por aí. Né? Nós queremos conversar. Então, parabéns a todos os profissionais do rádio que fazem o rádio verdadeiro. Porque existe um falso rádio? Existe um falso rádio, como existe um falso jornal, como existe uma falsa televisão, como existe... Que é o quê? Que são... Que é quando esses meios todos estão a serviço de pautas políticas que nada tem a ver com a paixão pelos fatos. Né? E que não buscam a verdade sempre tão, sempre inalcançável. Sim, é verdade, é fato. Né? Mas a gente pode se aproximar bastante dela. Mas buscam a verdade que interessa a A, B ou C. E amanhã muda o poder, então aí vai ser a C, a D, a E. Aí muda de novo a F, G, E. Esse é o falso rádio, esse é o falso jornal, essa é a falsa televisão, essa é a falsa imprensa. Beijo a todos os profissionais. Meninada.
Sim.
Temos aí um evento, vai. Esperado, porém antecipado. Uhum. Vamos lá. Ministro Celso de Mello.
O decano do Supremo Tribunal Federal, Reinaldo, informou hoje à corte que vai deixar o tribunal no dia 13 de outubro. Relator do inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal, o ministro completa 75 anos no dia 1º de novembro, quando se aposentaria de forma compulsória. A decisão de Celso de Mello antecipa o desligamento do Supremo em 3 semanas, abrindo a primeira vaga na corte para a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o favorito para a vaga é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Bolsonaro, Reinaldo, pretende dar uma guinada conservadora na escolha das 2 vagas de ministros do Supremo que serão abertas no seu mandato até julho de 2021, próximo Marco Aurélio. No cálculo político feito pelo presidente, é considerada decisiva na definição dos nomes a posição contrária dos postulantes ao cargo à chamada pauta de costumes, como a descriminalização das drogas e do aborto. Para o Palácio do Planalto, o Supremo possui atualmente um perfil progressista, o que pode ser mudado agora.
Vamos lá, essa antecipação do Celso de Mello, eles costumam fazer isso, 2, 3 semanas antecipa, então na verdade nem é uma antecipação, se esperava que fosse isso, é difícil aquele que, fico até o último dia, né? Então o Celso de Mello está antecipando. Claro, eu acho que eu andei divergindo muito do Celso de Mello recentemente e mantenho minha divergência. No geral, acho que cumpriu a sua tarefa, teve momentos memoráveis, positivos, como ministro do Supremo. Deu um escorregão ali na reta final em relação a essa coisa toda da Lava Jato. Eu acho que chegou um momento em que foi preciso defender o Estado de Direito contra essas vagas de opinião. E acho que o ministro não conseguiu operar isso direito, mas aí, enfim, os erros são humanos. E não há nenhum erro de natureza dolosa, ou então porque o ministro tivesse uma pauta ligado a um grupo ou qualquer outra coisa. Quanto à indicação, a minha apuração também é essa de que o Jorge Oliveira é hoje o predileto do presidente, né? É um ex-policial militar chegando ao Supremo, porque alguma coisa contra? Não, eu só preferiria que chegasse ao Supremo alguém com um embasamento jurídico, com uma história de embasamento jurídico maior e com uma formação jurídica mais profunda do que a que ele tem. E tem esse negócio da intenção, né? Vamos botar alguém conservador e não sei o quê. Pode ser que dê certo com o Bolsonaro, eu já disse que com o PT deu errado. Né? A única questão que deveria ser levada em conta ao indicar alguém para o Supremo é a competência jurídica e a formação da pessoa. Né? Essa é a minha questão. Muitas vezes se fala, então teria de ser um juiz de carreira. Não, eu sou contra. Eu acho que o fundamento que está na Constituição, que a pessoa precisa ter notório saber jurídico e ter reputação ilibada, basta. A rigor, para ser ministro do Supremo, não precisa nem ser advogado. Na letra da lei, não precisa nem ter formação jurídica. Já aconteceu, durou pouco, mas já aconteceu. Né? Tanto é que tem gente que está querendo me indicar, digo, estou brincando, tá? Aliás, numa indicação do Supremo, eu brinquei com isso, escrevi um texto como se fosse verdadeiro, comecei a receber parabéns. Falei, gente, pelo amor de Deus. Né? deveria ser essa a questão só. Né? Precisaríamos ter de fato juristas, pessoas com obra conhecida na área. Afinal, estamos falando de 11 pessoas que ocupam o topo, né, do poder judiciário. Então, elas deveriam ter uma carreira, seja universitária, seja mesmo como juiz, mas ligada a esta área, à questão constitucional, inclusive, né, porque, afinal de contas, o Supremo é essencialmente uma corte constitucional. Ela é uma corte penal excepcionalmente, né, para que essas pessoas zelassem pela sanidade jurídica do país. Colocar alguém que tem o objetivo primário de ir lá contornar a pauta de costumes, porque não sei o quê, bom, não me parece que seja uma boa ideia. Né? E sim, existem juristas conservadores, se quiser usar essa palavra, com muito mais formação intelectual do que o Jorge Oliveira. Nem acho que ele tenha um comportamento que comprometa dentro do governo, é até bastante discreto. Né? Mas, evidentemente, se for ele, é um alinhamento puramente pessoal com o presidente da República. Agora, aí sim, a minha questão de sempre. Cabe ao Senado brasileiro fazer uma sabatina substantiva, fazer uma sabatina de verdade e não ficar ali apenas buscando um acordo com o Poder Executivo. Porque quando isso acontece, é pior para o povo brasileiro sempre. O Celso de Mello antecipa a aposentadoria, mas também antecipou a volta, é isso?
Isso, antecipou o retorno antes de se aposentar. O afastamento inicialmente estava previsto até amanhã, mas foi encerrado formalmente, pelo menos ontem, retornando hoje às atividades. Com isso, o inquérito que apura a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal retorna para as mãos do decano. Diz o Estadão, Celso de Mello deve agora retirar do plenário virtual a análise do recurso da Advocacia Geral da União, que questiona a decisão dele sobre o depoimento de Bolsonaro no inquérito. O processo foi enviado para julgamento virtual na última quarta-feira pelo ministro Marco Aurélio Melo, que assumiu a relatoria do caso durante a ausência do decano.
E o Marco Aurélio também antecipou seu voto no sistema, né, antes mesmo do julgamento, dizendo que ele acha que tem que ser o depoimento por escrito. Ficou ali um estresse bastidor, não sei se vocês notaram. Né? Uhum. E segundo consta, o próprio Fux teria demonstrado alguma insatisfação, preferindo que tivesse prevalecido mesmo, consta, o voto do Celso de Mello, para que então a sua presidência não fique com a aparência de que está sendo submissa ao governo Bolsonaro. Reitero aqui o que disse ontem. Não há nada firmado sobre tem de ser depoimento por escrito ou tem de ser depoimento presencial. Já houve as duas coisas. Já houve uma autorização para depoimento por escrito. Agora o Celso de Mello acha que tem de ser presencial. E aí os senhores ministros do Supremo vão decidir. Né? Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, que é um tema importante. Um tema importante é. Às vezes o Bob Furu e o tio acham que está na vanguarda. Mesmo o tio sendo velhinho, né? Mas se é coisa que eu me. Olha, eu tenho 59 anos. Se é coisa que me orgulho, é que eu acho que eu estou ficando mais bacana com o tempo. Estou ficando assim, mais aberto, né? Para. O contraditório, hein? E não tenho fetiches, né? Talvez, será que eu estou sendo, como é que é? Os marxistas falam, análise concreta da situação concreta. Vai ver isso, vai ver, eu estou ficando marxista de novo, né? Como é que é o negócio aí? Vai lá. Eu
Reinaldo.
faço essas ironias, um monte de gente não entende, eu gosto, especialmente a turma que come capim, aí eles vão ruminar nas redes sociais, fica aquela baba nas redes sociais, né? Aí tem gente que fala, olha o que falaram de você, eu digo, não me manda que eu não quero saber. Sabe o que eu acho dessa gente? Eu dou uma banana solene para você, eu não estou nem aí para vocês. Mas eu não perco meia. Se eu tiver que prestar atenção em vocês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um Glenmorangie. É isso.
A gente já viu aqui, Reinaldo, a gente já ouviu aqui você dizer que pós-pandemia, cedo ou tarde, o governo vai ter de rever o teto de gastos. Ou pelo menos estabelecer um novo teto. E você falava isso praticamente sozinho, né?
Foi. Falaram, né? Enlouqueceu, amigos liberais ficaram bravos comigo. Ah, esse teto. Eu disse, não, faz o seguinte: pega todos os gastos previstos e tenta pôr no teto para ver se cabe. Eu, hein? Não cabe, não fecha.
Mas agora você não está mais sozinho, não.
Não.
Uma das mais importantes economistas aqui do Brasil, com reputação internacional, está dizendo a mesma coisa que você. Mônica Debole, economista, professora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela está lançando um novo livro, chamado Ruptura.
Ô, Bob, só uma coisa aí, porque tem os ruminantes, né? Porque ruminante adora ouvir, porque a gente que odeia gosta de ficar ali ouvindo. Ah, você está dizendo que a economista fez isso seguindo seus passos? Não, eu falei esse negócio de rever teto faz umas 3 semanas, 4 semanas, falei umas 4, 5 vezes, um pouquinho mais. O livro dela certamente está sendo escrito antes. Só estou dizendo que é uma coincidência, eu nem sabia que ela estava fazendo essa defesa e agora tem a defesa em livro. Né? Ah, mas você defendeu o teto no governo Temer. Defendeu o teto no governo Temer, que era preciso tirar a economia do caos em que estava. Ah, não estava caos. Estava. Teve a sua utilidade. O mundo mudou. Aliás, pode ser do Einstein? Acho que sim. Uma das definições de loucura é você propor sempre a mesma solução quando você sabe que não funciona. E você insiste. Há determinados remédios para determinada doença. Muito bem, a doença evoluir não é mais aquele remédio, querido. Tem que mudar. Ah, é oportunismo? Não. Isso não é radicalismo, é burrice. Nem é. Eu gosto de gente radical, que tem raiz nas ideias. Mas tem coisa que é pura burrice, que comprovadamente não funciona. Aí acontece o quê? O tio, né? Aconteceu hoje, a gente viu, né? O tio louco começou a falar, precisou ser tirado pelo braço, né? Daqui a pouco a gente fala. Vai lá.
Nesse livro, Reinaldo, Mônica Debole critica o pensamento econômico preso a dogmas e defende que o mundo pós-pandemia não será mais o mesmo e, por isso, a política econômica também vai ter de mudar. Para Mônica Debole, nesse novo mundo, as preocupações com a responsabilidade fiscal perdem espaço. O papel do Estado deverá ser repensado, a renda básica deve se tornar uma política permanente e o teto de gastos terá necessariamente que ser revisto.
Eu tô rindo aqui porque minha mulher veio para me dar um recado e ela passou a mão em frente à câmera, ela tirou depressa. Escreve aí, meu amor, ou me fala, não tem problema. Pois é o que eu acho também. Aliás, o próprio governo Bolsonaro acha, né? A gente viu esse debate, ainda que feito de maneira troncha, ainda que feito de maneira torta, a gente viu isso ao vivo no governo Bolsonaro. O tio que está sendo puxado pelo braço, que é o Paulo Guedes, né? Que ontem, né, foi tirado ali da... Ah, não, deixa, para de falar aí. O tio que foi tirado pelo braço da sala, porque estava fazendo inconveniências, né, parecia com flatulências intelectuais, ele queria dar 3 parcelas de 200 para as pessoas, mandar as pessoas para casa sem contrato de trabalho, não sei o que. O Congresso disse não, aí falou de 500, o governo foi para 600. Nós dissemos aqui 500 vezes, não será apenas isso, já estão em 5 parcelas de 600, provavelmente mais 4 de 300. Se o Bolsonaro quiser realmente os $1,000, vai querer 4 de 600. É claro que o equilíbrio fiscal é importante, será sempre. Mas isso sozinho virou um mantra, porque você não pode falar equilíbrio fiscal quando você vai fazer a conta e aquilo que se entende por equilíbrio fiscal não é possível. Não cabe. Você não vai enfiar um pé 44 num sapato 38. Ah, que metáfora, literalmente pedestre, né? É, literalmente pedestre, mas é assim. E aí começam as mirabolâncias, que em última instância só vão punir pobre. Ah, não, é que tem muita verba carimbada para a saúde. É que tem muita verba carimbada para a educação. É que tem muita verba... Quando você fala que você vai descarimbar a verba da saúde, descarimbar a verba da educação, na verdade, as pessoas precisam ser claras. Eu tenho dificuldade com gente que é oblíqua. Eu enfrento, eu convivo muito bem com gente que pensa radicalmente contrário de mim. Não tente me enganar, aí eu não gosto. Aí, às vezes, eu posso ficar até meio ríspido. Então, não diga... Tem que descarimbar a verba da sua educação. Diga, tem que cortar. Porque quando você fala que tem que descarimbar, você quer dizer cortar. Então diga, tem que cortar. Nós gastamos demais com saúde. Aí eu pergunto, dá para cortar? Ah não, mas é que se eu falar cortar, aí vai ter uma reação política. Ah, então você quer enganar as pessoas. Não estou dizendo que não tem que ter teto. Cria-se um outro teto. Políticas sociais, políticas como Bolsa Família, vieram para ficar. A única coisa que eu acho que você tem que procurar ter cada vez menos gente nos programas. E para isso, você precisa ter emprego, para isso você precisa ter desenvolvimento. Os governos erram quando se orgulham de aumentar o número de pessoas que colocam nesses programas, porque isso indica um problema na economia brasileira. O PT fez isso, o Bolsonaro está prestes a fazer isso. E tem um outro aspecto do livro da Mônica de Bolle interessante, que é o seguinte, ela está fazendo, inclusive, ela atacou algumas políticas feitas pela Dilma, ela disse, naquele momento pode ter sido ineficazes por isso, por aquilo, mas havia coisas essencialmente ali corretas, é por isso que ela chama que a ruptura também é uma ruptura com o seu próprio pensamento. Existe um liberalismo no Brasil, que é um liberalismo que eu chamo velho, liberalismo sim cachambor. Entende? Que ainda, no limite é o seguinte, vamos punir bastante os pobres agora, porque depois será bom para eles. Tem uma geração de economistas que é presa desta falácia, só não tem coragem de dizer o nome das coisas. Que é o liberalismo chileno. Que foi visto como um exemplo durante muito tempo. Não só os pobres chilenos vivem mal como vivem os pobres brasileiros, mas a classe média chilena vive muito pior do que a classe média brasileira. Tem um índice de concentração de renda pornográfico também. Ah, mas as contas estavam em dia. Aí vem a pandemia e a economia desmorona. Parabéns a Mônica pela coragem de falar a coisa certa, a meu ver, e de rever os próprios dogmas. Qual o problema? Né? Aliás, é bom que seja assim. E o vovô começou a fazer inconveniências, né? Teve que pegar um milico, teve, tá aparecendo a Marvada Pinga, a Inesita Barroso com a Marvada Pinga indo de braço dado, saindo de braço dado com dois soldados. É a Marvada Pinga que me atrapalha. Não estou dizendo que o Paulo Guedes enche a cara, não. A Marvada Pinga do Paulo Guedes são algumas ideias fixas, né? Deus o livre de algumas ideias fixas, leitor, disse Machado de Assis. É como ter travas nos olhos, né? É, vai lá, o que o vovô andou fazendo?
Parece que o ministro Paulo Guedes, Reinaldo, anda sem prestígio no governo federal.
Você sabe que eu escrevi hoje no blog, viu, que é, ele, assim, ele é, hoje ele é uma mala do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem que levar essa mala.
É. Nessa semana ele retomou aquela ideia de criar um imposto sobre transações financeiras, a antiga CPMF, deu uma coletiva de imprensa para explicar a ideia e foi acompanhado pelo que parecem ser uma espécie de babás, Reinaldo. Isso. Imagens da CNN mostram o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, e o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, atrás de Guedes o tempo todo. E os dois ficam meio incomodados com o ministro. O general chega a encostar...
A imagem é patética.
É demais. O general chega a encostar no ombro do ministro Paulo Guedes para ele parar de dar entrevista. Claramente constrangido, Paulo Guedes disse que aquilo era articulação política. A gente separou essas imagens da CNN. Pro ouvinte não estranhar, começa ainda durante a fala do deputado Ricardo Barros. E quando mudar a voz, é o ministro Paulo Guedes quem vai falar. E quem estiver acompanhando na nossa live, nas redes sociais... A gente vai mostrar. Quem estiver acompanhando na nossa live, nas redes sociais e no nosso site, prestem atenção na cara do ministro e prestem atenção também na cara do deputado Ricardo Barros, que fica atrás dele.
Não, que não troca o olhar com o general na linha aí, o tio louco começou a falar, entendeu?
Não haverá aumento de carga tributária. Então, esses pressupostos precisam ficar claros. Não tem aumento de carga tributária, tem compromisso com o teto de gastos e com o rigor fiscal. Obrigado.
Obrigado. Inclusive o seguinte... Inclusive o seguinte, pessoal, as prioridades são emprego e renda. Emprego e renda, retomada do crescimento dentro do nosso programa de responsabilidade fiscal. Então nós vamos ter que buscar justamente, como disse o Lito, queremos desonerar, queremos ajudar a criar emprego, facilitar a criação de empregos.
Então para um vamos pouco fazer aí, programa Bonibene, de substituição nessa tributária. Hora, para quem está acompanhando forma, a queremos... rádio, nessa hora, para quem está acompanhando a rádio, já o Ricardo Barros e o Luiz Eduardo Ramos já estão atrás dele. E os dois já estão trocando olhares na linha. Aí o velhinho doido começou a falar.
Levantando sobrancelha.
Levantando sobrancelha na linha. Saco, lá vai o velhinho doido começar a falar. Né? E o Guedes tentando demonstrar que ele está na crista da onda ali. Que ele tá... Porque a ideia do governo é esconder que vai ter aumento da carga tributária. Fala, não é aumento. O Ricardo Basta dizendo, não é aumento. É,
substituição.
Se tiver aumento, vai ser aumento. Não, é substituição tributária. E eles não querem falar de imposto, mas o Guedes, ele não sacou, ele quer falar, ele quer mostrar que ele está certo. Vai, solta de novo.
A alta cúpula do poder em Brasília, alguns executivos, do
judiciário. Não, saiu o Bolsonaro.
Opa.
Peraí. Não haverá aumento de carga tributária. Sim, então vamos ter que fazer, vimos a importância, descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis. Temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho. Então, temos que desonerar a folha. Por isso que a gente precisa de tributos alternativos, para desonerar a folha e ajudar
tributos
a criar
emprego.
E renda, a mesma coisa. Nós vimos a importância do auxílio emergencial, como isso ajudou a manter o Brasil respirando e atravessando essa onda da crise. Então, nós temos que também fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando.
Aí o general põe a mão no ombro, Luiz Eduardo, põe a mão no ombro, Paulo Guedes fala, chega meu filho, acabou, não tem mais, chega, vambora. Né? Virou claramente um ministro que atrapalha. Né? E sem contar que agora descobrimos a importância do programa de renda e tal, importância que ele deve ter descoberto faz 4, 5 meses. Né? Porque foi o Congresso que fez isso. E o próprio Bolsonaro descobriu as delícias disso, né? Porque está navegando agora na popularidade. Eu escrevi hoje um texto na Folha, no blog, para arrematar, analisando a pesquisa do Ibope, deixando claro que o Bolsonaro está feliz com os números do Ibope. Quem está triste é o Paulo Guedes. Porque esses números do Ibope são antirreformistas e não reformistas. Agora a questão é como você mantém isso. O que tem que acontecer com as contas públicas? As próprias esquerdas estão numa sinuca. Tem o paradoxo do auxílio. O PT, as esquerdas vão falar, não, nós vamos querer mais 4 parcelas de 600. Mais 4 parcelas de 600 criam problemas para as contas públicas, claro. O governo vai tentar combater 4 de 600 para ser 4 de 300. Só que aí tem o paradoxo. E você está nesse programa para pensar, né? Se fosse para não pensar, você está em outro lugar. Tem 500 mil lugares. Se forem 4 de 600, é bom ou é ruim para o Bolsonaro? Em última instância, você pergunta, aquilo que as esquerdas querem para o Bolsonaro é bom ou é ruim? Nesse particular, o Bolsonaro está num jogo de ganha-ganha. Porque se forem 4 de 300, não vai prejudicar muito a popularidade dele. Se forem 4 de 600, dá uma vitaminada na dita cuja. Você fica agora com o noticiário local, você que está fora de São Paulo. O É da Coisa segue aplicativo e redes sociais, né? E se você está no DAI fora de São Paulo, vai perder esse trecho, depois você recupera nas redes sociais. Certo? Vamos lá, Valbene.
Vem aí a chamada Vale, porque onde existe cultura, existe transformação. Vamos apoiar os projetos culturais que valorizem os nossos patrimônios e identidades. Pode ser a chance que você, produtor cultural, estava esperando. Incentivando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Chamada Vale. Inscreva seu projeto em institutoculturalvale.org/chamadavale. Os projetos serão escolhidos ainda em 2020.
O aniversário do açaí chegou. São mais de 6 milhões em prêmios agora. Vales compra instantâneos de 100 reais. 3 meses de compras grátis e o prêmio de 1 milhão.
Participe até 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br.
A hora de retomar os planos tá aqui. Faça uma nova história.
Oi, aqui é o Daniel. Você já está concorrendo a milhares de prêmios na promoção Juntos na Estrada com Mercedes Club? Ainda dá tempo de participar e aumentar as suas chances comprando peças e serviços na rede Mercedes-Benz. Motorista de frota e autônomos podem ganhar um acelo implementado e carregado de prêmios para a família. Participe! Acesse mercedesclub.com.br e saiba mais.
No trânsito, dê sentido à vida.
Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. E o Vólio Bene vai dizer o tempo dele e eu vou arredondar o meu aqui em homenagem ao Silvio Luiz.
Quatro minutos.
Datafolha avaliou o desempenho do prefeito Bruno Covas durante a pandemia. E o que pensa a população a respeito, Moscada?
Exato, Reinaldo. Especificamente em relação ao combate ao coronavírus. Vamos aos números. 37% dos entrevistados disseram que a gestão Bruno Covas, nesse aspecto, é ótima ou boa. Para 38%, ela é regular. Ele teve ruim, péssimo, 24%, e não opinaram 1%.
Olha, são números bastante apreciáveis, eu acho, né? Considerando que todo o trabalho aí de demonização do necessário e correto distanciamento social, né, foi muito forte, com bastante financiamento, inclusive, né, o que é de uma irresponsabilidade absurda. Né? Nós estamos falando de um país que vai ter no mínimo 200 mil mortos, né, e gente achando que não poderia ter sido assim. Né? Então, o caos que se evitou ao fazer o distanciamento acabou alimentando oportunistas que estão lucrando com a crítica ao distanciamento. Tem mais dados aí que vale a pena falar, Bob Freire?
Tem sim, Reinaldo. O Datafolha também perguntou se as medidas adotadas na cidade de São Paulo para combater a pandemia foram melhores, iguais ou piores do que as praticadas em outras cidades do país. Temos os números. Para 35%, eles consideraram melhores. 32% consideraram iguais e 29% consideraram essas medidas piores. Não souberam responder 4%.
Eu juro que eu gostaria de saber e perguntar a esses 29% consideraram piores que lugar do Brasil eles acham que agiu direito e que fez a coisa certa. Né? E como é que anda a rejeição de políticos em São Paulo, segundo Datafolha?
Apresentou esses números hoje também o Instituto Datafolha, como a gente trouxe ontem. Tanto a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, do governador João Dória aqui na cidade de São Paulo, não são aquelas coisas como cabos eleitorais na capital paulista. Os números de hoje indicam que 46% dos paulistanos consideram o trabalho do presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo.
Uma observação, Mário Beni, isso é muito, mas muito superior à média nacional. É. A média nacional do Ibope, sim, eu estou comparando pesquisas diversas, mas estou aqui dando o nome das medidas. Né? No Ibope, por exemplo, 29%.
Sim.
Só ruim e péssimo. Segundo o Datafolha aqui, 46% na cidade.
Já o governo de João Dória é reprovado por 39% dos entrevistados. Bolsonaro tem ainda 29% de bom ou ótimo e 23% de regular. Já Dória tem 21% de bom ou ótimo e 39% de regular.
Acho que esse bom ou ótimo do Bolsonaro ser 29% do Dória 21% em São Paulo, eu já disse, acho injusto. Ah, o povo às vezes é injusto? Claro que é. Eu estou longe de ser um adorador de povo. Eu trato o povo como povo. Isto é, gente adulta que tem um pensamento. Eu não sou paternalista. Ai, a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse? Às vezes é, às vezes não. Às vezes é só a voz do capeta. Tem essa. Ai, não, o povo acerta sempre. Não, mentira também. Reino Unido, o que aconteceu? É importante a gente falar.
Bateu entre ontem e hoje, Reinaldo, recorde diário de infecções pelo coronavírus. Foram 6.634 novos casos da doença, segundo o governo britânico. Lembrando que na última terça-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou novas restrições, o que inclui fechamento de todos os pubs, bares e restaurantes às 10 da noite.
Tomara que a vacina chegue logo, porque claramente a Europa está vivendo uma segunda onda do coronavírus. Isso é inequívoco. É isso aí.
Detesto rotina. Por isso, sempre vou ao Bradesco diferente. Para crédito com 90 dias para começar a pagar, fui à cozinha e abri o Bradesco no notebook. Ainda tomei um cafezinho. Para ver o saldo, fui até o quarto e chamei a Bia no WhatsApp. Cartão sem anuidade no primeiro ano, abri o app Bradesco na sala. E em todos esses Bradescos, eu me senti em casa.
Abra sua conta sem tarifa pelo app. Experimente o futuro. Bradesco. Consulte condições em abrasuaconta.bradesco.
Seu caminho.
Juntas provisórias com o trânsito bem carregado, principalmente para quem segue em direção à região central. Trecho urbano da Anchieta tem lentidão para quem segue no sentido do litoral. Tancredo Neves apenas com o trânsito intenso nos dois sentidos, o caminho ainda vale a pena. Estude nesse semestre na Universidade Paulista Unip, mensalidades a partir de R$ 199,00. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.
A Patriani apresenta o seu mais novo lançamento em Campinas, o inovador Mandarim Guanabara Patriani. Um prédio prático e moderno feito para você, com apartamentos tipo estúdio de 41 metros quadrados com varanda, depósito e vaga na garagem. O Mandarim Guanabara foi projetado para oferecer conforto e um condomínio barato, afinal, tempos modernos exigem soluções modernas. Conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, foi só falar em reforma administrativa, né? Que a aristocracia do serviço público resolveu aprontar.
Sim.
Né? Eu não demonizo o servidor público, vocês sabem, Agora, esse tipo de coisa aí que a gente está vendo é do balacobaco, porque aí realmente se trata de querer criar o proletariado dos servidores que vão arcar com a reforma administrativa e privilegiar alguns bacanas. Vai lá.
Sim, uma semana antes da polêmica promoção em massa de procuradores da Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União promoveu 39 servidores em meio à pandemia. Uma portaria publicada no dia 15 de setembro autorizou a promoção de 4 servidores e a progressão de 35 servidores, todos eles de carreira de auditor federal de controle externo. Um print com a portaria do TCU circulou em vários grupos de autoridades de Brasília nessa sexta-feira, Reinaldo.
Olha, querem que eu diga o quê? O TCU, que foi justamente onde o procurador junto ao TCU pedindo para verificar a bagunça da AGU. Aliás, muita gente falou, por que você bateu no Aras ontem? Não, eu bati no Aras ontem, não foi a PGR que fez. O problema é o seguinte, é que como é coisa envolvendo a AGU, não sei o quê, tem que ser o Procurador-Geral da República que tem que agir. Aí ficou todo mundo fazendo um pacto de silêncio. E a AGU?
Depois do caso envolvendo, Reinaldo, a promoção desses 607 procuradores federais da AGU ganhou força entre os parlamentares projetos que aumentam o escopo da reforma administrativa. Lembrando que esse texto, encaminhado ao Congresso no início do mês, prevê o fim das promoções automáticas, mas blinda membros de poderes como procuradores e juízes. Os parlamentares querem endurecer e ampliar esse texto.
Tem de endurecer e de ampliar mesmo, é para todo mundo. É para todo mundo. Ou vai ser, como eu brinco, só para professor... Brinco não, dramaticamente, vai ser só para professorinha? Não dá, né? Cortes, o que tem um sistema simples?
Sim, para viabilizar a desoneração da folha de pagamento. Além da criação de um novo imposto, o governo estuda fazer cortes nas contribuições do chamado Sistema S, que inclui entidades como Sesc e Senai e também no Simples Nacional. Só no caso do Sistema S... poderia gerar uma arrecadação extra de 17 bilhões de reais.
Olha, eu não tenho nada contra, em princípio. Agora, precisa ver também, sim, a gente viu o Sistema S agora com a história do Orlando Diniz lá na Fecomércio, a lambança que existe, que ele mesmo confessou que existe. Agora, precisa tomar cuidado com a quantidade de serviços que o Sistema S presta, hein? Muitas vezes prestando serviço que seria do sistema público. Cuidado para, de novo, o pobre não pagar o pato. Só isso. Isso. Tem truque no CNJ? Oh, meu Deus, mas escuta.
Um projeto de lei apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça ao Congresso pode criar uma regra para driblar o teto de gastos e garantir mais 500 milhões de reais ao judiciário. A proposta prevê, Reinaldo, que o valor arrecadado com as chamadas custas processuais, que são cobradas em ações e recursos, sejam usadas fora do limite estabelecido pelo teto atualmente.
É mesmo, faz o seguinte, olha, declara essas coisas todas dinheiro privado, pronto, que nem a Lava Jato faz. Não, o dinheiro é nosso, a gente distribui como a gente quer. Se perdeu a noção do que é público no país. Cerca de 3 milhões de brasileiros retornaram ao trabalho presencial desde maio. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE na chamada PNAD Covid, a pesquisa semanal. Bom, tem aí um retorno ao trabalho necessário. E o Vacef, a Lava Jato, resolveu que... O que fazer com o Vacef? O advogado da família Bolsonaro.
Foi denunciado hoje pela Lava Jato do Rio de Janeiro pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Denúncia é um desdobramento daquela operação Esquema S, aquela com cifrão. Os procuradores dizem ter encontrado movimentações suspeitas de recursos supostamente desviados da Fecomércio do Rio.
Olha, se for, né, com o mesmo rigor que está sendo usado para os outros escritórios, né, eu acho que o Vacef, enfim, o Vacef é o Vacef. Agora, se for com o rigor que se fez lá, né? Não tem rigor nenhum, né? E eu não sei até onde, isso aqui não é só o vício prestando um tributo à virtude, né? Para mostrar que pega todo mundo, então vamos pegar o advogado da família Bolsonaro. E claro, Flávio continua a assombrar, a família Bolsonaro continua a assombrar o mundo. E olha, é espetacular, porque eles estavam fora, eles eram marginais do poder. Que é, chama de bandido do poder? Não, marginal é quem fica à margem. É essa a ideia de marginal, né? Eles nunca contaram. O Bolsonaro era um deputado lá do baixíssimo clero, ninguém dava importância para ele. Eu trabalhei em Brasília, ninguém nem queria saber o que ele pensava. De vez em quando ele ia lá dar um showzinho, gritava algumas coisas e tal. As pessoas tratavam, mesmo na direita, era tratado como um folclore. Agora, hoje a gente, para saber fazer patrimônio, mesmo estando fora do poder, é um espetáculo. É sensacional. Por isso a determinação, inclusive, de todos eles. Você vê, o Bolsonaro ganhava dinheiro público como homem do exército, o pagamento era público, não estou dizendo que era irregular, mas era público. E imediatamente passou, continuou a ganhar dinheiro público como deputado e botou todos os seus filhos para ganhar dinheiro público. Então esse amor deles pelo capitalismo é, na verdade, amor pelo Estado, é dinheiro do Estado. Tá? Usou o nome dele ali para passar para os filhos. Mas não estavam inertes, não estavam inertes. Né? Vai lá.
Em sua declaração de imposto de renda do ano de 2010, lá atrás, senador Flávio Bolsonaro informou à Receita Federal que fez doações em espécie, em dinheiro vivo, no valor de R$ 733 mil para a mãe dele, Rogéria Nantes Bolsonaro. O valor equivale, se a gente corrigir pela inflação do período, a R$ 1.229.427. Apesar do valor alto, a doação foi feita em um ano no qual o 01... Ele declarou uma redução de patrimônio de 30% e uma dívida de 285 mil. Parte dessa dívida é proveniente de empréstimos obtidos com dois assessores de Jair Bolsonaro, à época deputado federal. A gente falou disso aqui ontem.
Uhum. É. Em 2010, o Flávio já era deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio, período investigado pelo Ministério Público. Então, resta o que além desse silêncio eloquente? Agora chega desses vazamentos, acho que chegou a hora de apresentar denúncia consistente, né? Porque daqui a pouco a gente vai perder a noção, né? É impressionante, né? Vocês já deram um jeito de arrumar um dinheiro para me doar aí? Não?
Ainda não, não deu tempo.
Estamos passando chapéu aqui.
Vai ter que ser o Vólio Bene mesmo, né?
É, vai ter que ser
o Vólio dinheirado da turma.
Quem dera, né?
E o imóvel daquele rapaz que gosta de fazer coisas estranhas com a anatomia? Porque ele falou outro dia, né? O Carluxo, ele usou uma expressão muito aguda para contestar as pessoas, né? Isso aí é não sei o que, minhas não sei o que, na garganta. Eu falei, meu Deus do céu, como é que isso acontece? Depois vocês procurem. O que tem dele sobre imóvel?
O jornal Estado de São Paulo trouxe hoje mais uma informação curiosa, pelo menos curiosa, sobre os apartamentos do vereador Carlos Bolsonaro. Ele tem três. Um deles foi comprado por um valor 70% abaixo do avaliado pela prefeitura, localizado em Copacabana, zona sul do Rio, um lugar que não valoriza quase nada. O apartamento em um apart-hotel custou ao filho 02 do presidente R$ 70 mil. Oferta. A estimativa da prefeitura para cobrar o imposto é que o imóvel custa, na verdade, R$ 236 mil. Para deixar claro, a prática não é crime. Pode ser que tenha feito um negócio daqueles, né, Reinaldo? Agora, esse tipo de caso costuma levantar suspeitas, principalmente daqueles pagamentos por fora, sem registro oficial. E aí sim, são ilegais. E
costuma ser feito, sabe como, esses pagamentos por fora? Em dinheiro vivo. Não que a família lide com isso, veja. Como diria o Vassef, não é bem isso. Não é porque é dinheiro vivo que... Né? Então, aí os irmãos Weintraub, continua aí na crista da onda, vai.
Comitê de funcionários da OEA, Reinaldo, Organização dos Estados Americanos, repudiou internamente uma postagem feita por Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ex-assessor especial da presidência, ele assumiu um cargo na entidade na última semana. A postagem criticada de Arthur Weintraub foi a seguinte, aspas, ele escreveu isso em espanhol, a gente traduz aqui. Um latino me disse, teremos que nos adaptar ao chamado novo normal. E eu respondi, meus ovos na garganta de quem tiver inventado isso. Os funcionários da organização afirmaram em nota que a declaração de Arthur Weintraub é racista, homofóbica e vulgar, e que está completamente fora de linha com os objetivos da Secretaria-Geral da OEA.
Aliás, foi a expressão que eu não repeti do Flávio Bolsonaro.
Do Carlos.
Do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro disse rigorosamente isso. Agora, eu não vou repetir a expressão, mas, ô Weintraub, se você tá com isso, esse negócio na garganta, os ditos cujos na garganta, aí há duas coisas, querido. Se o movimento for endógeno, isto é, as ditas cujas subiram na sua garganta, você está com um problema grave, né? De saúde. Você imaginou? Você acordar, né? No livro Metamorfose do Kafka, o cara acorda e é um inseto. Aqui o Weintraub acorda e as ditas cujas estão na garganta. Deve ser uma doença gravíssima. Agora, pode ser um movimento exógeno. Endógeno é aquilo que de dentro acontece, de dentro para fora ou dentro, né? E exógeno é de fora para dentro. Aí, querido, o que eu posso dizer? Se for consensual, tudo bem. Se não, é crime, né? Você entendeu a piada ou não? Você é vulgar. É mediocridade intelectual asquerosa, mas bastante adaptada a esses tempos. Não é isso? Você fica com o noticiário local, né? Quem está fora de São Paulo, e o programa segue no aplicativo e redes sociais.
Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo.
Vem aí a Chamada Vale, porque onde existe cultura, existe transformação. Vamos apoiar os projetos culturais que valorizem os nossos patrimônios e identidades. Pode ser a chance que você, produtor cultural, estava esperando. Incentivando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Chamada Vale. Inscreva seu projeto em institutoculturalvale.org/chamadavale. Os projetos serão escolhidos ainda em 2020.
Ainda dá tempo de aproveitar o Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão e abastecer o seu comércio ou deixar sua casa um brilho só. Tem P&G, Unilever, Cotton, Sander Scala e muitas outras ofertas imperdíveis. Variedade para você, economia para o seu bolso e qualidade com o maior atacadista do Brasil. Corra lá, antes que acabe, e aproveite todas as ofertas e preços de parceirão. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, para as redes sociais, para todo mundo, a ler com a devida agilidade. Meninos, quanto tempo? Olhos, Vênus.
Quatro minutos.
Muito bem. E os desmatadores, e o item 20 aí, vamos lá.
Força-tarefa em defesa da Amazônia entrou com 27 ações na justiça cobrando R$893 milhões de desmatadores da Amazônia legal. Os processos buscam a reparação por danos ambientais causados em cerca de 35 mil hectares de floresta.
Vamos ver se vai cobrar mesmo, se vai ficar aquela conversa mole, né? O Papa falou sobre a Amazônia.
Papa Francisco citou a destruição da Amazônia durante o discurso na Assembleia Geral da ONU. O pontífice falou sobre temas como aquecimento global e cobrou os países a cumprirem o Acordo de Paris. Na sequência, citou a nossa floresta. Aspas para ele. Penso também na perigosa situação da Amazônia e de seus povos indígenas. Eles nos lembram que a crise ambiental está intimamente ligada a uma crise social e que o cuidado com o meio ambiente exige uma aproximação integrada para combater a pobreza e a destruição.
Lembrando que o sínodo, né, o último sínodo da igreja, tratou justamente dos povos amazônicos. Morte de São Paulo tem a sua menor taxa, seu menor índice.
Isso, a média diária de mortes pelo coronavírus caiu mais na última semana e atingiu seu índice mais baixo desde maio, de 158 mortes, em comparação à semana anterior, que eram 181. A queda corresponde a 14%. O número de casos diários, Reinaldo, também apresentou queda de 2%, com cerca de 1.110 novos casos por dia, em média.
Vocês vejam que isso é muito alto ainda, tá, gente? Claro que está em queda, claro que isso é bom, mas não é para sair por aí fazendo fusarca antes de ter vacina. Não sejam burros, né? E temerários com os outros. O que a prefeitura quer testar todos os alunos?
Isso, Reinaldo. Pretende testar todos eles, alunos e professores da rede municipal de ensino, antes da volta efetiva das aulas, prevista para 3 de novembro na capital. A primeira fase de exames sorológicos começa em 1º de outubro, com os alunos do 3º até o 9º ano do fundamental e do ensino médio.
Continua.
Não, além dos docentes 3º e 9º anos do fundamental e do ensino médio.
Essencial isso para que se faça uma volta responsável. Em havendo condições de fazer, evidentemente vamos fazer. É, parece que o Sabarano e o Novo realmente andaram, a coisa deu errado ali, deu ruim.
Deu ruim, menino. É. Porque o Novo retirou, Reinaldo, o perfil de Felipe Sabará do seu site oficial, no qual lista todos os pré-candidatos a vereadores e prefeitos pelo país. Exclusão aconteceu após o empresário ter sido suspenso temporariamente pela comissão de ética do partido na quarta-feira, de ter tido a sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo interrompida.
É, na verdade, existe uma disputa ali pelo controle do Novo, né, entre o Romeu Zema, governador de Minas, e o oh, meu Deus, fugiu o nome do banqueiro.
João Amoedo?
O João Amoedo. Né? Tem uma disputa ali. É, o Amoedo, presta atenção, do ponto de vista puramente geográfico, o Amoedo é uma posição um pouquinho mais progressista do que a do Romeu Zema. Né? E o Sabará resolveu bater boca ali e disse que foi derrubado pela esquerda. Agora, a loucura ideológica é tal que... É, leiam essa, ouçam bem essa notícia sobre o Russomano aqui. É, só para vocês tomarem conta do nível de sandice da direita brasileira, vai.
Candidato Celso Russomano do Republicanos não vai ter vida fácil para conquistar a confiança do eleitorado bolsonarista na cidade de São Paulo. Em grupos de WhatsApp, ele vem sendo denunciado pelo histórico esquerdista, Reinaldo. Um fato citado é a participação no grupo parlamentar Brasil-China, um dos poucos direitistas num órgão repleto de parlamentares do PCdoB e do PT.
Veja, quando o Russomano é considerado esquerdista, né, e aí o outro denuncia um grupo esquerdista no Novo, bom, o que será que essa gente... que olha, se Gengis Khan renascer no Brasil, né, vai aparecer bolsonarista dizendo que Gengis Khan tem todas as características de um ditador de esquerda, né? Meu Deus do céu, isso é loucura o nome disso, é isso aí.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil às 8h30 da noite. Durante esse período você acompanha, é claro, a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. E a gente segue até às 7h20 com a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo. A gente vai pro comercial e já volta para falar com o Brasil inteiro.
O aniversário do açaí chegou. São mais de 6 milhões em prêmios agora. Vales compra instantâneos de 100 reais. 3 meses de compras grátis e o prêmio de 1 milhão.
Participe até 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br.
A hora de retomar os planos tá aqui. Faça uma nova história, açaí.
Seu caminho.
Rodoanel Mário Covas, pista externa, trânsito congestionado no sentido da Dutra, desde a Castelo Branco até a passagem pela rodovia Regis Bittencourt, até o acesso, né, para a Regis. Isso porque a Regis Bittencourt também está parada no sentido do interior, na passagem por Embu das Artes. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union, baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com a Western Union.
Morar pertinho do metrô ou do shopping? Na dúvida, fique com os dois. Metropolitan Tucuruvi é o breve lançamento da Diálogo a 20 passos do metrô Tucuruvi. Apartamento de 3 suítes, 3 ou 2 dormitórios com uma suíte, terraço com churrasqueira e lazer de clube completo. Visite o showroom na Avenida Álvaro Machado Pedrosa, 752, continuação da Avenida Luiz Dumont Vilares. Ou acesse dialogo.com.br. Realização, Diálogo Engenharia.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Estamos de volta em Rede Nacional. A hora do hospício, vai.
O Ministério da Saúde, Reinaldo, estuda realizar um dia D de enfrentamento à Covid-19. Ocorreria no dia 3 de outubro. Informação é do Jornal Estado de São Paulo. A data seria usada para abastecer as unidades básicas de saúde no país com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, todos sem comprovação científica de eficácia contra o coronavírus.
E como é para abastecer o que? Postos, unidades básicas de saúde, eles estão querendo usar isso para tratamento preventivo. As associações médicas brasileiras, das mais variadas, desde o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira propriamente dita, estão tendo uma omissão criminosa, a meu juízo, a respeito. E acho que isso é uma matéria que concerne ao Supremo Tribunal Federal. É preciso que a gente se pergunte se o governo tem o direito de promover o uso preventivo desse tipo de medicamento sem comprovação científica e sem haver nenhuma possibilidade de controlar os eventuais efeitos colaterais do uso indiscriminado que isso provocaria. É inacreditável fazer isso. É inacreditável que um governo, o Bolsonaro, ele está com a popularidade dele em ascensão e não sei o quê, porque ele resistiu, afinal de contas, a orientação científica, invista nisso, que a meu ver é criminoso. Aliás, eu vou procurar os ministros supremos, vou querer conversar com eles. Conversa franca, direta, para saber se um presidente da República tem o direito de incentivar uma política pública de uso preventivo de remédios cujos efeitos colaterais podem ser dramáticos, sob o pretexto de fazer um tratamento preventivo para eventual, no caso da pessoa, se contaminar o coronavírus. Eu entendo que isso é um crime. Eu entendo que isto, os brasileiros têm direito à saúde, à proteção social, artigo 6º da Constituição. E depois temos artigos que regulam o próprio sistema de saúde. O Supremo vai permitir que esse crime seja cometido? É uma pergunta. O Mandetta andou falando coisas sobre o presidente, vamos lá.
Sim, diz que o presidente Jair Bolsonaro teria ignorado conscientemente o impacto do coronavírus aqui no país. Ele lançou o livro Um Paciente Chamado Brasil, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, relatando os bastidores da crise que levou à saída dele do cargo em abril. Bolsonaro, segundo ele, teria recebido um relatório que falava em pelo menos 180 mil mortos pela doença. O presidente teria dado de ombros, isso porque, segundo Mandetta, Bolsonaro ouvia outras pessoas, uma espécie de assessoria paralela nas palavras do ex-ministro, que diziam que a Covid não era tão ruim assim.
É, Osmar Terra, por exemplo, né? E nós vimos o Bolsonaro em março dizer que haveria menos de 800 mortes. Tá aí, ninguém duvida. Ah, o Mandetta é candidato, isso não interessa. O fato é, aconteceu ou não aconteceu. Ele tem o direito de ser candidato. Né? Ah, e o Bolsonaro, claro, barbarizando, né? A máscara, que não precisa de máscara não, é, né? Tudo mentira esse negócio.
É isso, Reinaldo. Durante a live de ontem na internet, o presidente ironizou o uso das máscaras de proteção. Disse que a alta cúpula do poder em Brasília usou o item e mesmo assim contraiu o coronavírus.
Certamente está falando da coisa do negócio do Supremo lá, né? É preciso ver, mas é preciso saber usar máscara também, né? É preciso saber usar máscara. Não adianta tirar máscara para fazer um cochicho no ouvido. É indecente isso. Ah, não, mas a popularidade dele tá boa. É nessa hora que eu não tô nem aí. Ah, então não vou fazer crítica não, porque quem sabe, será que a popularidade dele tá subindo porque eu tô criticando? Ah, então faz de conta que ele não falou. E invisto na barbárie. Não contem comigo para isso. Não vai acontecer nunca. O governo federal liberou 2 bilhões e meio de reais para a Covax, é isso?
Isso, para aderir à Aliança Global de uma Vacina contra o Coronavírus, a Aliança da OMS. O dinheiro vai garantir a compra de doses suficientes para garantir a imunização de 10% da população até o fim do ano que vem.
Ah, pois é, eu falei do Supremo, né? A coisa do Supremo até hoje está rendendo porque as pessoas querem saber que milagre aconteceu, como é que... Eu já, olha, gozado que ontem eu fiz a piada, né? Se a OMS tem que estudar, né? aquela contaminação no Supremo. Uhum. Algo estranho aconteceu, porque tem gente que se contaminou sem ter ido à festa. Quem é o agente secreto que está contaminando todo mundo, né? E Bolsonaro está bem, fez a cirurgia, uhum. né, tirou o cálculo da bexiga, né, e fez só uma coisa feia, né, que não se deve fazer, que é o item 34, para a gente encerrar o bloco.
É uma curiosidade sobre essa cirurgia do presidente, Reinaldo. A operação estava prevista para ser realizada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mas foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein. O motivo, segundo informa o Estadão, seria uma troca médica. O presidente seria operado pelo urologista Miguel Cirugi, um dos profissionais mais renomados do país. Só que ele ficou sabendo que o Dr. Cirugi fez críticas à atuação do governo durante a pandemia. Por isso, ele pediu para trocar.
Ah, que coisa feia, que coisa mal criada. Fica parecendo que agora, você imagina se o médico que cuida da minha cabeça, minha cabeça eu digo da parte física. Ah não, ele pensa coisa diferente de mim. E daí? Ah não, é o quê? Vou achar que agora ele vai destruir minha cabeça porque ele pensa coisa diferente de mim? Ou então hostiliza o médico? Olha, isso é abaixo da crítica. Vamos pro comercial, vai, Ben.
Se você não vai ao América, o América Delivery vai até você. Temos massas, grelhados, poke, saladas, sanduíches em clássicos que fazem sucesso há anos. Merecem um destaque especial as nossas incríveis opções de sobremesas, como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, uma delícia com calda de frutas vermelhas. O América entrega em quase toda a cidade. Faça seu pedido pelo 5644-2222 ou procure pelo Restaurante América no iFood. Nossos pratos mais gostosos na sua casa, em um clique.
Detesto rotina. Por isso, sempre vou ao Bradesco diferente. Para crédito com 90 dias para começar a pagar, fui à cozinha e abri o Bradesco no notebook. Ah, ainda tomei um cafezinho. Para ver o saldo, fui até o quarto e chamei a Bia no WhatsApp. Cartão sem anuidade no primeiro ano, abri o app Bradesco na sala. E em todos esses Bradescos, eu me senti em casa.
Abra sua conta sem tarifa pelo app. Experimente o futuro. Bradesco. Consulte condições em abrasuaconta.bradesco.
Seu caminho.
Ligação Leste-Oeste segue paradíssima ainda no sentido da radial. A radial vai mal também no sentido do bairro. No comecinho, até a passagem pela Rua dos Trilhos, mas principalmente a partir do metrô Carrão, até pelo menos a passagem pelo Patriarca. Tome cuidado também com o viaduto Alberto Badra, parado ainda para quem segue em direção à marginal do Rio Tietê. Seguro Tóquio Marina Empresarial, coberturas incluindo roubo, incêndio, ampla aceitação e avaliação do seu patrimônio. Fale com seu corretor ou acesse toquiomarine.com.br.
Eu recomendei aqui as testemunhas de Putin, né? Putin, um homem sincero.
É.
Putin, um homem sincero.
Sim. A
truculência sincera.
Pouco mais de um mês antes das eleições presidenciais americanas, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs aos Estados Unidos um acordo de não interferência nos pleitos entre os dois países como uma forma de prevenir incidentes cibernéticos. Numa nota divulgada hoje, o russo afirmou que um dos maiores desafios estratégicos atuais é o risco de confrontos de larga escala na esfera digital. E sugeriu, um reinício das relações entre os dois países no uso de tecnologias de informação e comunicação.
O melhor de tudo é quanto tempo ainda tem?
Temos 1 minuto e meio.
O melhor de tudo é a sutileza, porque ele é tão perigoso, esse Putin, que ele está dizendo, ô Trump, lembra quando eu ajudei você a se eleger? Né? Dessa vez nós não vamos fazer, tá? Vamos ficar longe. Mas vocês também. Mas vocês também não enchem nosso saco aqui. Vocês entenderam o que é isso? Ele está admitindo. Aquilo que se investigou, não se chegou à conclusão nenhuma. Ele está admitindo que houve interferência. Só que a interferência que se fez, como é sabido, a interferência que se fez foi a favor do Trump. Né? Que é o segredo mais bem guardado da candidatura Trump. Já teve assessor que deu com a língua nos dentes. Né? Setor cultural volta de São Paulo?
Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou os protocolos para a reabertura dos espaços de cultura na cidade. Setores só poderão retomar as atividades quando a capital atingir a fase 4 verde do Plano de São Paulo. Por enquanto, a gente está na fase 3 amarela. A expectativa é que a reclassificação aconteça até o começo de outubro, Reinaldo. Ó, vamos lá, o que, que pode abrir agora? Eventos com até 600 pessoas, incluindo teatros, casas de show, espetáculos, museus, galerias, bibliotecas, etc, etc. Baladas, raves, festas não podem abrir ainda.
É, nem escondido, tá? Vocês estão com vontade de ouvir gente assim, cantar, fazer balada, fazer... Vem cá que a gente faz, eu faço aqui também.
Você percebeu tá? A tristeza na voz do Bob, né?
Eu percebi, o Bob tá triste. O Bob não vê a hora que ele tá querendo tomar 18 Coronavac de uma vez só. É... Vamos voltar.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Tudo bem, estamos de volta no bloco final. Você sabe que esse negócio aí, isso daí de sutileza aí, que eu nem sei direito o que é isso aí, eu não sou muito bom de sutileza não.
Não.
Não um dia... tô não. Eu vou direto ao ponto.
É claro. É. Um dia depois de uma nova derrota do governador afastado Wilson Witzel na Assembleia do Rio, o presidente Jair Bolsonaro acenou ao governador interino Cláudio Castro, com quem participou de um evento no Rio de Janeiro ontem. Bolsonaro também falou sobre a criação de uma nova política para o Estado. Disse ele, juntamente com a Assembleia Legislativa e o nosso jovem governador, vamos buscar uma maneira de tirar o Rio de Janeiro da situação difícil em que se encontra. Se Deus quiser, brevemente essa política será deixada para trás e uma nova política aos poucos vai surgindo, de modo que possamos todos nos orgulhar desse Estado maravilhoso.
Olha, é uma vergonha, obviamente, porque as pistas da mão do governo federal nessa história do Witzel estão tão claras, e até parece que o governador que está aí, governador em exercício, né, que é vice-governador em exercício governador, também ele não está sendo investigado. Está, né? É preciso tomar muito cuidado com a instrumentalização da Lava Jato agora pelo governo Bolsonaro, né? Porque me parece que a chance disso estar acontecendo no Rio é muito grande, né? Quando você destrói o espaço institucional, você abre caminho para isso. Eu trato disso na minha excelente coluna na Folha de hoje. Quanto tempo tem ainda, Valbene?
2,5.
Então vamos lá. Olha, às vezes existem os guardiões que precisam ser guardados.
Exato. Lembra, Reinaldo, do escândalo dos guardiões do Crivella?
Oh?
Aqueles servidores públicos que no horário de trabalho iam para a porta de hospitais no Rio para atrapalhar o trabalho da imprensa. Pois bem, a Câmara Municipal instaurou uma CPI para investigar isso. E mal começou, já tiveram de trocar um dos membros dessa CPI. Saiu João Mendes de Jesus, do Republicanos, entrou Felipe Michel, do Progressistas. Agora, Reinaldo, sabe por que trocaram o João Mendes?
Eu desconfio.
Porque descobriram que o vereador era um dos guardiões do Crivella. Tava no grupo de WhatsApp e tudo.
Não é sensacional?
Quem tá vendo a live tá vendo a imagem.
Ele tava fazendo a CPI de si mesmo.
Administrador do grupo.
Ele administrava o grupo. É espetacular. Setores da classe política do Rio de Janeiro, assim, nem as mentalidades mais perversas de ficção conseguiriam criar certas coisas, né? É do balacobaco. Ô, Vário Bene, nós ainda temos Turfrelda aí para encerrar, que nós tocamos durante a semana? Se não tiver, não tem problema.
Ah, mas eu abro rápido.
Então você abre aí. E tem o Lessa, aquele envolvido lá com o caso Marielle. O que tem dele aí?
Policial militar aposentado, Rony Lessa, acusado de matar Marielle, motorista Anderson Gomes, teria recorrido à ajuda de dois delegados e um chefe de investigação da Polícia Civil para reabrir um bingo clandestino localizado na Barra da Tijuca. Informações constam de um relatório da PF e do MP do Rio de Janeiro obtido pelo Portal UOL. Esse documento foi apresentado aos investigadores da Polícia Civil. E mesmo de posse desse relatório, a Polícia Civil Fluminense entregou à Justiça um inquérito sobre o caso sem indiciar Rony Lessa.
Pois é. Vocês tinham me falado 2 minutos e meio, né, Valeu Bene? Então eu só tenho mais 20 segundos, até nem botar música. Olha, dizer o quê? Né? É preciso que a gente recupere o Estado de Direito, né? No mais, querido, fica aí curtindo Tu Frida. Pensa no amor. Pensa em amor. Amor é bom. Vai, beijo. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.